Muito bom dia, sejam bem-vindos, a esta audição, a audição sobre as 35 horas da Comissão de Trabalho e da Segurança Social. Portanto, como sabem, trata-se de um assunto que está na ordem do dia, que é um assunto em análise nesta comissão e, portanto, a comissão elaborou uma lista de organizações para serem ouvidas, organizações essas por quem temos a maior consideração, sobretudo pelas informações e contributos que nos possam trazer e possam, sobretudo, agora ajudar numa segunda fase, que é a fase do trabalho da comissão na especialidade. E, portanto, serão ouvidos com muitíssima atenção, desde já o nosso agradecimento, e também dizer-vos um pouco como é que formalmente costumamos funcionar, e que tem a ver com uma exposição inicial da organização, neste caso do Presidente dos Sindicatos Funcionários Judiciais, aproveito para apresentar o Dr. Fernando Jorge e o Dr. Pedro Sá Nogueira, e portanto terão 10 minutos iniciais, seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares com 5 minutos e no final terão mais 10 minutos para poderem responder ou comentarem, enfim, em total liberdade, digamos, aquilo que entenderem. Portanto, dava desde já a palavra Dr. Fernando Jorge, o Presidente dos Sindicatos Funcionários Judiciais, por favor.
Muito bom dia, cumprimentar a senhora deputada que preside esta comissão, todos os senhores deputados presentes, agradecer o convite que nos foi feito e que naturalmente revela e relevar a consideração que manifestou pela nossa organização sindical. É com todo o gosto também que estamos aqui para prestar os nossos esclarecimentos. Indo já diretamente ao assunto e sobre esta questão das 35 horas, poderei dizer que provavelmente nós somos uma classe profissional atípica, excepcional no âmbito da administração pública, porque nunca nos foi aplicado o regime das 35 horas após a saída da lei e antes da lei, aliás. Portanto, nós mantivemos, das 35, peço desculpa, das 40 horas, ou seja, nós mantivemos sempre o período normal de trabalho nas 35 horas. Isto porquê? Porque após a saída da lei, nós não nos manifestámos relativamente à lei, até porque não temos essa competência, essa legitimidade jurídica de contestar a lei. Isso é uma questão, como os senhores deputados sabem muito melhor que eu, do Tribunal Constitucional, e portanto deixámos que a lei saísse tranquilamente, mas quando o nosso diretor-geral fez efetivamente um despacho, a impor aos tribunais, ao funcionamento dos tribunais, o regime das 48 horas, naturalmente aí nós contestámos, através de uma providência cautelar, que interpusemos no Tribunal Administrativo de Lisboa, e eu julgo que esta questão é muito importante, porque nós não interpusemos uma providência cautelar relativamente à lei, mas relativamente ao despacho do Diretor-Geral. E, portanto, do ponto de vista jurídico, saberão certamente a importância que isso tem e a diferença que efetivamente faz. Bem, e sem grandes considerantes e sem analisar a decisão do Tribunal, que aliás trazemos aqui, e a nossa argumentação que podemos deixar, mas foi-nos dada a razão e, portanto, o Tribunal reconheceu as nossas razões, que, no fundo, se resumiam a uma disposição legal que havia na Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais, que essa lei sim impunha o horário de funcionamento dos tribunais, e também a uma exceção que existia na Lei 29 de 98, se não estou em erro, em que relativamente aos serviços de saúde, de justiça e outros que agora sinceramente não me recordo, mas que efetivamente excepcionava aos serviços de justiça, a Lei 259 de 98, que dizia que relativamente ao pessoal docente, saúde e justiça, mantém-se em vigor os regimes de trabalho e condições da sua prestação fixadas em legislação especial. Essa legislação especial é a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais, 9 de 98, de 18/8. Eu não sei se alguém da saúde ou alguém da educação, neste caso do pessoal docente, fez alguma argumentação sobre esta questão, nós fizemos-la e, como disse, apresentámos no Tribunal Administrativo, foi-nos dada a razão e mantivemos, portanto, o horário das 35 horas. Esta nossa providência cautelar teve depois uma sequência normal, houve recurso da Direção-Geral da Administração da Justiça, primeiro para o Tribunal Central Administrativo, que veio a evocar uma série de irregularidades jurídicas ou de impedimentos jurídicos. Nós reclamámos também depois para o Supremo Tribunal Administrativo. O Supremo Tribunal Administrativo veio reconhecer a legitimidade para interpormos a respectiva ação. Voltou novamente para o Tribunal Central Administrativo. O Tribunal Central Administrativo acabou por revogar a decisão da primeira instância, é verdade, mas nós recorremos dessa decisão. Bem, isto tudo, como devem calcular, o tempo foi decorrendo. E como foi decorrendo o tempo, saiu, entretanto, a nova legislação dos tribunais, a nova lei de organização e funcionamento dos tribunais, que dizia que vem dizer, aliás, que que vem dizer no seu artigo 45, eu estou a falar do regulamento da Lei de Organização dos Tribunais, que é o Decreto-Lei 49/2014, Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março, onde diz no seu artigo 45 que o horário de funcionamento das secretarias dos tribunais é definido por portaria conjunta do Ministério da Justiça e do Ministério das Finanças. Portanto, digamos que aquela decisão do Tribunal Administrativo do Tribunal Central Administrativo, que acabou por revogar a decisão da primeira instância, acabou por ser inútil, uma vez que, entretanto, saiu a lei a atribuir essa competência, repito, ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Finanças, através de uma portaria conjunta. Portaria essa que nunca foi definida e que nunca foi publicada. Nós, na altura, naturalmente, tivemos reuniões, quer com o nosso Diretor-Geral, quer com a Sra. Ministra da Justiça, no entanto, e aquilo que eles reconheceram é que, efetivamente, até do ponto de vista moral, o melhor era deixar estar as coisas como estavam, não mexer nelas, porque não se justificava qualquer alteração ao horário do funcionamento dos tribunais. E eu digo do ponto de vista moral porquê? Porque toda a gente sabia, quem está no âmbito da justiça, que os tribunais não funcionam 35 horas, funcionam 40, 45, 50, etc. E com uma vantagem para o Estado, uma vantagem para o Governo, para o Estado português, é que funciona essas horas todas de borla. Ninguém ganha mais um tostão por isso. E isto é uma argumentação que nós não precisamos ter aqui corporativismo sindical para dizer, porque todos os dias nós vemos na televisão interrogatórios até às 2 da manhã, até à meia-noite, aos sábados, aos domingos. Bem, aqueles funcionários que estão ali a trabalhar ganham exatamente o mesmo que o colega que na sexta-feira, às 5 da tarde, foi para casa. Exatamente o mesmo. Quer dizer, nem subsídio de alimentação tem a mais para estar ali aquelas horas todas a trabalhar. E, portanto, se ao longo de anos, e isto não é de agora, se ao longo dos anos nós trabalhávamos, e temos trabalhado sempre, muito para além do horário normal, gratuitamente, repito, seria de facto uma imoralidade, eu diria, seria até uma provocação e seria de facto uma medida extremamente agressiva para os oficiais de justiça e, portanto, enfim, conjugando, digamos, este direito moral com a questão do arrastamento do processo e depois a publicação da nova lei de organização e funcionamento dos tribunais, as coisas acabaram por ficar como ficaram até hoje. Disse.
Obrigada pela sua explicação, extraordinariamente clarividente e pormenorizada. E então passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, em representação do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Dr. Fernando Jorge, o Dr. Pedro Sá Nogueira, por terem vindo ao Parlamento e agradecer aos senhores e ao Sindicato dos Funcionários Judiciais terem-nos vindo dar aquilo que é a vossa perspectiva sobre esta problemática das 35 horas. Confesso que, apesar de conhecer pessoalmente o funcionamento dos tribunais e saber da minha experiência de vida que efetivamente os funcionários judiciais trabalham normalmente muito para além do seu horário de trabalho, mas confesso que desconhecia que o regime nunca tinha sido aplicado formalmente aos funcionários judiciais. E, portanto, de alguma forma, esta discussão acaba por perder muita da sua importância no que diz respeito ao vosso sindicato, porque na prática, no que diz respeito aos senhores, independentemente da decisão que venha a ser tomada, nunca vai ser reposto nada, porque nunca acabou por nunca ser tirado nada aos senhores. Tenho profundas dúvidas e confesso-as relativamente àquilo que é, e os senhores não são os únicos, e penso que todos nós temos a noção disso, aquilo que é o trabalho extraordinário não remunerado na administração. Tenho muitas dúvidas, porque, sendo uma realidade para os funcionários judiciais, que eu presenciava na minha vida profissional, antes de assumir estas funções, que são muito recentes, fica-me sempre um amargo de boca, e confesso, quando ouço falar nisso, porque, na nossa perspectiva do Partido Social Democrata, o trabalho deve ter direitos, e o trabalho, quando um funcionário, quando qualquer trabalhador é obrigado a desempenhar funções para além daquilo que é o seu horário normal de trabalho, deve receber a justa compensação. Eu acho que isso é algo importante e penso que é uma questão para vir a ser equacionada um dia que acho que não deve ser muito longo, ou daqui a muito tempo, porque é um assunto premente, acho que é um assunto que tem que um dia ser discutido. De qualquer das formas, queria dizer-vos também o seguinte. Quando o PSD e o CDS, mas eu falo do PSD, tomaram esta medida, nunca tiveram a mínima dúvida que ela seria muito penosa e sempre mal recebida por parte dos funcionários, porque foram muitos anos a fazer o horário das 35 horas e nenhum trabalhador aceita de bom grado passar a trabalhar mais 5 horas sem qualquer espécie de compensação. De qualquer das formas, essa medida, e nunca é demais dizê-lo, foi tomada porque tínhamos a consciência, as pessoas saberão, os funcionários públicos saberão, ajuizar melhor, também são portugueses, tínhamos a consciência de que ela era importante ter sido tomada em 2013, que foi quando a decisão foi assumida, com o objetivo de satisfazer algumas exigências da Troika e ajudar o país a sair da situação de resgate financeiro. Porquê? Porque a medida, já vi que não se aplica aos funcionários judiciais, mas a medida para a generalidade dos serviços permitiu reduzir muito a carga salarial, entre outras medidas, permitiu que fossem muitos funcionários para a aposentação sem entrar em novas admissões, permitiu o programa das rescisões voluntárias, que ainda permitiu a saída de 2.000 pessoas da administração pública sem aumentar custos. E isto foi importante para o país. Em nossa perspectiva, o país deve estar agradecido aos funcionários públicos por esse sacrifício, porque todos os portugueses fizeram sacrifícios, mas os funcionários públicos fizeram mais sacrifícios, porque fizeram os sacrifícios que corresponderam, geralmente, na generalidade, a todos os portugueses, mas também fizeram esse sacrifício de trabalhar mais 5 horas sem aumentar os encargos. E, para nós, merece-nos muito respeito o sacrifício feito pelos funcionários públicos e o trabalho que todos os funcionários públicos fazem, porque ao PSD e ao CDS correspondeu a liderança do processo de resgate. Mas foi a administração pública que, na prática, acabou por conseguir fazer o trabalho que foi indispensável para que Portugal conseguisse a saída limpa em que ninguém acreditava no princípio. E esse respeito tem que, para nós, traduzir-se em coisas concretas. Primeiro, em atitudes coerentes. Por outro lado, em não andarmos a apresentar propostas ou a defender ideias que nós não sabemos se conseguimos aplicar na prática. E, de alguma forma, é o que nós temos nesta questão. Nós temos o Partido Socialista Governo, temos dois partidos que o apoiam na Assembleia, que é o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, e, curiosamente, esses partidos entenderam-se para aquilo que consideravam essencial no que diz respeito à aprovação do Orçamento de Estado, e o Orçamento de Estado foi aprovado, mas parece que a redução do horário dos funcionários públicos já não é uma questão essencial, porque aí já não se entenderam. Cada partido tem a sua proposta e andam, na nossa perspectiva, a fazer demagogia política quando apresentam essas propostas sem terem negociado previamente, portanto, para umas coisas negociam, para outras já não servem, andam a fazer demagogia com este conjunto de propostas. Tinham o dever, na nossa perspectiva, se efetivamente é tão importante esse consenso, tinham o dever de ter conseguido o consenso previamente e de apresentarem ao país e aos sindicatos uma única proposta, um único consenso que correspondia àquilo que o governo atual sabia que tinha condições para executar. E é isso que está em causa para nós em cima da mesa. Eu vou já terminar, Sr. Presidente.
Obrigada, Dr.
é o que está em causa para nós. É isto, é os portugueses fizeram muitos sacrifícios, os funcionários públicos fizeram ainda mais sacrifícios e esses sacrifícios não podem ser deitados fora de ânimo leve. E, portanto, sabendo que para os senhores não é um problema direto, a questão que eu deixava era esta. Conhecendo a administração como conhecem, acham que é possível ou não aplicar esta medida sem haver um aumento de custos na administração pública, sem haver um aumento do pagamento de horas extraordinárias nos ministérios onde elas são pagas, porque os senhores não são situação única, e sem novas admissões. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado. E então passava a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a presença do Sindicato dos Funcionários Judiciais, na pessoa do senhor doutor Fernando Jorge e do doutor Pedro Sá Nogueira. É interessante ouvir o discurso do senhor deputado do PSD e falar em demagogia, quando demagogia é defender agora os funcionários públicos, quando foi o próprio governo PSD-CDS que retirou um direito que já tinham conquistado em 98 com a lei das 35 horas. Portanto, mais horas de trabalho não significou aumento de ordenado. Fico muito satisfeita por saber que os oficiais de justiça não cumpriram as 40 horas, até porque, como já foi dito pelo Sr. Presidente, muitas horas mais são realizadas sem receberem mais por isso. Embora não tenham realmente passado das 35 para as 40 horas, nós sabemos que a administração pública foi a grande vítima deste aumento de horário de trabalho e sabemos que a administração pública só é eficaz e eficiente se tiver trabalhadores motivados, e para ter trabalhadores motivados também têm que ser valorizados por aquilo que realmente realizam e por todo o trabalho que dão ao país. Dizer-vos que o Governo tudo o que prometeu vai cumprir e vai cumpri-lo de forma responsável e que, portanto, podem contar connosco nesse aspecto. Muito obrigada, bom dia e obrigada pela vossa presença.
Muito bom dia também. Senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, senhora Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Dr. Fernando Jorge e o Dr. Pedro Sá Nogueira, em representação do Sindicato dos Funcionários Judiciais, agradecer o contributo que aqui nos trazem e, sobretudo, saudar-vos pela vossa iniciativa de ter travado a imposição das 35 horas. Porque se nós hoje estamos aqui e, de facto, pudemos ouvir a vossa intervenção, foi porque o Sindicato, em boa hora, decidiu contestar uma decisão que colocava em causa direitos dos trabalhadores, dos funcionários judiciais. E, portanto, em boa hora, contestaram esta decisão do governo do PSD e do CDS e, por isso, também espero que os funcionários judiciais reconheçam isso à estrutura que os representa, porque efetivamente se deve à vossa mobilização e, portanto, queria efetivamente saudar-vos por isso, porque foi a vossa iniciativa que permitiu travar esta decisão. Dizer que nós apresentámos esta proposta, nós tínhamos apresentado esta proposta ainda no tempo do anterior governo do PSD-CDS, uma maioria absoluta impediu sequer a discussão na especialidade desta proposta, foi desde logo rejeitada. Das primeiras propostas que nós entendemos num quadro de uma nova correlação de forças na Assembleia da República e entendendo como prioridade as questões dos salários e do tempo de trabalho, decidimos a apresentação das 35 horas e a reposição, aliás, a reposição das 35 horas, independentemente de nós entendermos que também para o privado e para todos os trabalhadores, hoje, passados mais de 120 anos do 1º de maio, haveria certamente condições de discutir a diminuição do tempo de trabalho e, com isso, de garantir melhores condições de vida aos trabalhadores e a todos os cidadãos em geral. E, por isso, também temos uma proposta que está em discussão pública para a conquista das 35 horas para todos os trabalhadores. Mas queria dizer que, quando nós apresentámos esta proposta já nesta nova legislatura, o PSD e o CDS votaram contra. Isto demonstra a importância do afastamento do governo do PSD e do CDS do poder, porque senão não estaríamos a discutir esta matéria. Não sei até que ponto de vista do processual e judicial, o que é que teria acontecido ao processo e aos funcionários judiciais, mas ainda bem que não estamos aí, que estamos a falar de facto de recuperação de direitos e de rendimentos e do horário também e de condições de vida. Porque também não é verdade que o Sr. Deputado Álvaro Batista tenha dito que foi com o aumento da carga salarial e com o programa de rescisões amigáveis se conseguiu poupar na administração pública. Nós não temos nenhum estudo sobre isso. E, portanto, era possível, até discordando em absoluto com o aumento do horário de trabalho, como sabe que é a posição do PCP, nada impedia que o Governo, se quisesse ter um programa de rescisões amigáveis, tinha em cima da mesa esse programa e não precisava para isso de aumentar o horário de trabalho. Uma coisa não é relação direta nem indireta sequer da outra. E, portanto, o que esteve em cima da mesa foi uma perspectiva de perversão daquilo que são funções sociais do Estado consagradas na Constituição, de privatização de serviços públicos e que, no nosso entendimento, radicava no objetivo que era a redução do número de funcionários públicos. Porque, felizmente, não se colocou a necessidade da imposição das 40 horas aos funcionários judiciais, mas existe uma carência gravíssima de funcionários judiciais no sistema judicial. E, portanto, isso coloca em causa o próprio funcionamento da justiça e, com isso, o próprio Estado de Direito Democrático. E, portanto, efetivamente, nós entendemos que esta medida obrigou as pessoas a trabalhar mais tempo em muitos serviços, mas não respondeu de todo à garantia de melhor funcionamento dos serviços públicos, nem por isso de melhor funcionamento da nossa democracia. E queria dizer ainda outra coisa, porque o Sr. Deputado disse aqui, o Sr. Deputado Álvaro Batista disse aqui que contesta que haja trabalho que é remunerado e que não é pago. O que é que são os contratos de emprego e inserção neste país? Que são trabalhadores desempregados, que têm acesso a uma prestação social porque ao longo da sua carreira contributiva descontaram, que são forçados a trabalhar, que não recebem nenhuma remuneração pelo seu trabalho e que sob a proposta que o PCP propôs, que é um posto de trabalho permanente, não pode corresponder uma medida dita ativa de emprego deste tipo a um estágio não remunerado, o PSD e o CDS insurgiram-se contra esta decisão. E, portanto, onde é que fica a coerência do recurso a trabalho não remunerado quando a administração pública, infelizmente, tem exemplo disso? Mas podia dar outro exemplo, o fim de 4 feriados. O fim de 4 feriados obrigou os trabalhadores a trabalhar um dia mais 4 dias, com o fim das férias mais uma semana, sem remuneração acrescida desse trabalho. E, portanto, não há argumento relativamente a esta matéria. Nós apresentámos esta proposta em janeiro, gostávamos que tão depressa quanto possível pudesse ser aplicada. O nosso projeto tem também na regulamentação 30 dias, entendemos que assim que haja condições se deve aplicar a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. E também relativamente aos contratos individuais de trabalho, eu creio que ao nível dos funcionários judiciais, não sei se existem ou existindo, qual é o peso. Nós ainda, antes mesmo desta audição, estivemos aqui a ouvir o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que nos dizem que é praticamente residual a existência de contratos individuais de trabalho no setor. No vosso caso, pergunto se existem e se têm mais ou menos ideia do que é que isso significa. E, portanto, entendemos que noutros setores não é assim, designadamente na saúde e na educação, mas que se deve aplicar a todos, independentemente do vínculo. Nós entendemos que é muito injusta a existência de trabalhadores a fazerem o mesmo trabalho com horários de trabalho diferenciados. Isso coloca em causa princípios com os quais discordamos e por isso da nossa parte dizer que aquilo que estiver ao nosso alcance e tão breve quanto possível continuaremos a garantir a defender a reposição imediata das 35 horas e a contratação dos funcionários em falta, como é o caso dos funcionários judiciais, que se nos pudesse apenas dizer, eu sei que os meus camaradas que acompanham a justiça têm esse valor, mas para ficar também registado, qual é a estimativa que fazem relativamente à carência de funcionários judiciais. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu naturalmente não vou entrar na discussão política que os Srs. Deputados, enfim, fizeram sobre esta questão das 35 horas. Agora, nós não temos o problema das 35 horas, porque naturalmente fomos para tribunal defender aquilo que são os nossos direitos e que achávamos que era justo aplicar-se, mas temos também naturalmente uma visão relativamente à questão das 35 horas na administração pública e acho que foi uma medida errada, não só porque foi ela mesmo, enfim, penalizadora dos funcionários públicos todos e não trouxe qualquer pelo aquilo que nos apercebemos, naturalmente nós, quer a nível sindical, quer a nível pessoal, contactamos com outros organismos da administração pública, com outras entidades, e não reconhecemos que tenha havido qualquer vantagem relativamente às 35 horas, nomeadamente aos níveis da produtividade. A nível do poupança do dinheiro, bem, no nosso caso isso não se verificaria, como disse, nós trabalhamos muito para além do horário e ainda bem que o reconhecem muitos dos seus deputados, pela sua vida junto dos tribunais. Nós trabalhamos muito para além do horário gratuitamente, e noutros organismos da função pública também. Mas mais importante do que a questão remuneratória ou não, eu acho que é a questão do respeito, da consideração que deve ter o funcionário público. Quando nós sentimos, e em determinados momentos no governo anterior sentimos isso, que o próprio governo não gosta do Estado que tem a obrigação de defender e de melhorar e de preservar, e se quisermos, agora está muito na moda, de acarinhar, ter afeto pelo Estado, não tinha, parecia que o Estado era o inimigo público número um. E nós sentíamos isso. E foi a questão dos feriados, mas isso foi para todos os trabalhadores portugueses, é verdade. Mas a questão das 35 horas, a questão dos cortes nos vencimentos, a questão da retirada dos subsídios de férias e de Natal, eram medidas que, de facto, eu percebo que seja a Troika, e percebo que houvesse aqui a medida da Troika, mas também acho que devia dos responsáveis políticos, na altura, no Governo, relativamente aos funcionários públicos, ter havido uma atitude de maior consideração, de maior respeito. Olha, eu dou-lhe um exemplo na área da Justiça. Com todos os defeitos que possa ter, nomeadamente o mapa judiciário, que afastou tribunais das populações e somos muito críticos, houve algumas medidas da Sra. Ministra da Justiça anterior que nós aplaudimos e reconhecemos, até porque algumas foram objetivamente para enganar a Troika. Eu dou-lhe um exemplo. A ação executiva que a Troika se preocupava muito, porque era o único problema da Troika nos tribunais, era o problema da ação executiva. Porquê? Porque a ação executiva cobra dívidas e dá receitas e traz dinheiro. Os tribunais de família, de trabalho, aquilo que nós chamamos os tribunais sociais, a Troika nunca se preocupou com isso. E por isso hoje temos aí situações ao nível dos tribunais de família e dos tribunais de trabalho pouco menos do que caóticas, o que é gravíssimo, porque estão em causa as pessoas. Mas na questão da cobrança de dívidas, a Troika criou uma diminuição rapidíssima das pendências. A Sra. Ministra da Justiça teve uma medida brilhante. Ah, é? Então fazemos assim, todas as ações executivas que estiverem há mais de 3 meses sem serem movimentadas, são arquivadas. Arquivaram-se 50 mil em 2 meses ou 3 meses e a Troika ficou toda contente. Eu chamo isto de enganar a Troika, mas ainda bem. A Troika ficou satisfeitíssima porque nos números da estatística, em menos de 3 meses arquivaram-se 50 ou 60 mil ações executivas. Brilhante. E, portanto, eu acho que esta questão é uma questão importante, porque os funcionários públicos, aos bons e aos maus, como em todo lado, não é? Mas os funcionários públicos não são certamente estimulados, nem temos uma melhor administração pública, quando sistematicamente somos minorizados. E somos, temos sido. Esta questão das 35 horas era uma medida que não tinha nenhum efeito, praticamente nenhum efeito, uma poupança de alguns tostões em áreas como eventualmente a saúde, mas como já vimos na Justiça isso não teria nenhum efeito. Era suficiente para justificar uma medida que era ela mais uma afronta relativamente aos trabalhadores. Nós entendemos que não e vimos que, do ponto de vista da função pública, a reação foi em todos os setores e sem qualquer tipo de conotações políticas, foi tremendamente negativa. Relativamente à questão dos funcionários em falta, bem, nós, relativamente aos funcionários em falta, nós tínhamos, no fim do ano passado, cerca de 1.200 a 1.300 funcionários em falta. O Governo, na altura, a Sra. Ministra da Justiça, a Dra. Paula Teixeira da Cruz, se calhar também contra as ideias da Troika, abriu um concurso externo para 600 oficiais de Justiça, foram admitidos 600. Mas, entretanto, até março deste ano, até há pouco mais de um mês, aposentaram cerca de 450 oficiais de Justiça, o que é mais ou menos este número, 450. Portanto, digamos que aqui o salto foi quase zero, porque, entretanto, outros mudaram de organismo, alguns concorreram para a Polícia Judiciária, para as Finanças, etc. Portanto, nós diremos que neste momento continuamos com um déficit na ordem dos 1.000, 1.200. Se me perguntam sinceramente, bem, mas então é preciso abrir um concurso para 1.200? Eu percebo, e nós temos esse tipo de reflexão e esse tipo de ponderação, que o contexto político atual não o permite, que é preciso de facto, enfim, ter aqui alguma contenção orçamental, mas pelo menos que se abra um concurso para mais 500 ou 600, para metade daqueles que estão em falta. para tentar minorar não só a resposta dos serviços, a resposta tardia que os serviços dos tribunais dão ao cidadão, mas também para aliviar a carga de esforço que é exigida a quem trabalha nas secretarias dos tribunais. E repare-se que este número que nós avançamos, este número dos que estão em falta e daqueles que são necessários, também não é um número corporativista do sindicato, ou seja, aqueles que nós achamos que fazem falta, se calhar fariam falta muito mais. É o número do quadro que foi definido pelo Ministério da Justiça, quando publicou a última reforma judiciária, esta reforma do chamado mapa judiciário. O Ministério da Justiça fez um quadro de oficiais de justiça, diminuindo relativamente ao anterior, naturalmente, e diminuindo muito, diminuindo cerca de 2 mil, mas mesmo esse quadro de oficiais de justiça continua com um déficit superior a 1000 oficiais de justiça. E os quadros de magistrados estão mais ou menos, enfim, preenchidos. Talvez no âmbito do Ministério Público haja algumas faltas, mas os quadros de magistrados estão mais ou menos preenchidos. E então temos, de facto, situações nos tribunais pouco menos caóticas. Olha, um exemplo muito simples. No Porto Santo, no outro dia, uma colega da Madeira, no Porto Santo, o quadro é de 4 funcionários. Um escrivão, dois adjuntos e uma auxiliar. O escrivão não está lá, mas está lá uma secretária que de vez em quando faz o trabalho de escrivão, mas o trabalho é fazer o registro da assiduidade, as contas nos processos, etc. Os adjuntos, um foi transferido, a outra está com processo disciplinar com pena de transferência, portanto já não vai ao tribunal. Está lá a auxiliar a tomar conta. Mas quem é a auxiliar? É uma que tomou posse em setembro. Portanto, um funcionário com 3 meses está a tomar conta de um tribunal. É uma coisa perfeitamente inaceitável. E são estas realidades multiplicadas por muitos tribunais que nós vimos aí no terreno. E é isso que nos preocupa. E reparem, eu até agora não falei em aumentos de vencimentos nem em dinheiro. Normalmente é aquilo que os sindicalistas são acusados. Querem mais dinheiro. Não, nós queremos pessoas para trabalhar, para dar resposta àquilo que o cidadão necessita dos tribunais. Nos tribunais de família, nos tribunais de trabalho, nos tribunais de comércio e de insolvências, que estão completamente afundados. E, portanto, é esta a realidade. E agora, isto resolve-se com o aumento de mais 5 horas de trabalho? Não, a gente já trabalha de borda, mais 4, 5, 6, 7, 10, muitas mais. Portanto, eu acho que esta questão das 35 horas é uma questão também de respeito e de consideração pelos funcionários públicos, e por isso acho que não faria nenhum sentido mexer nisto. É preciso mexer em outras coisas no âmbito da administração pública, fazer algumas reformas que valorizem quem lá trabalha e que melhorem, de facto, a capacidade de resposta dos serviços. Disse, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer-lhes à delegação do sindicato terem vindo aqui, agradecer os vossos contributos e registamos, de facto, que é mais um caso em que não trabalham as 40 horas, como não trabalham as 40 horas nos Açores, como não se trabalha 40 horas na Madeira, como não se trabalha, de facto, 40 horas na maioria das autarquias e, portanto, resta, de facto, o grosso dos serviços centrais, mas será isso que iremos estudar, analisar e trabalhar agora, a partir até ao dia, creio eu, 13 de maio, 13 ou 14 de maio, na especialidade. Portanto, mais uma vez, os nossos profundos agradecimentos por terem vindo. Muito obrigada.